Hoje fiz conversa com Rafael Eberhardt sobre teoria de grupos, conexão com física de partículas, classificação, acho, de teoria de grupos. Vamos ver do que se trata a pesquisa. Então, o Rafael faz mestrado em física na URGS. Então, vamos esperar ele entrar. Beleza, deixa eu ver.
E aí?
Aí, pronto. Fechou.
Opa, balançou. Não sei por que que
Tranquilo?
não estava certo quando eu pedia para entrar.
Eu acho que é porque eu pedi ao mesmo tempo que tu, talvez.
Ah, tá, deu confusão ali. A minha tela tá muito escura. Eu não estou enxergando direito o que que tá acontecendo na minha tela. Mas eu
É que
acho
eu
que
tô
tá
com.
tudo.
Melhorou.
Não, piorou só. Mas acho que tá tranquilo aí, né? Eu tô.
Beleza.
É que.
Ah, eu tô te vendo
A gente fica
direitinho.
mais claro. Tá. Eu não
Então,
vejo quem tá na live.
eu acho que isso só aparece aqui
Só para ti
para
vai
mim.
aparecer.
É.
Ah, tá. Porque para mim aqui indica que tem duas pessoas só. Então são eu e tu ou
Isso.
mais duas além de nós?
É, eu acho que tem mais alguém além de nós. Isso aí, o pessoal vai entrando, ou depois o pessoal vê depois. Mas
Tá. É, então de
então.
qualquer forma eu me apresento, né?
Não, eu te apresento. Hoje, então, vai
Ah,
ser
tá.
Fiz Conversas com Rafael Eberhardt, que faz mestrado em
Eberhard.
física. Eberhardt, que faz mestrado em física na URGS e estuda teoria de grupos,
Teoria de
certo?
grupos.
Em relação com física de partículas, talvez.
Sim.
Isso. E aí faz uma. Então, não sei, se tu quiser explicar mais ou menos o que tu estuda.
É, então, a teoria de grupos, ela trata de simetrias. E a gente, ao longo da história da física, principalmente no século passado, quer dizer, somente no século passado, a partir de lá até agora, a gente descobriu muita coisa. A gente não, né? A humanidade. Então, daí é a gente, sim. Então, a gente descobriu muita coisa em termos de partículas, levando em conta as propriedades de simetria, que já se estudava dentro da teoria de grupos, que antes eram aplicadas a várias outras coisas, né? Em matemática pura já existia, mas a aplicação mais emocionante fora da matemática é a descoberta de partículas novas dentro a possibilidade de descoberta de partículas novas dentro da física e a explicação da matéria por meio de quarks e gluons, né? Teve os modelos para explicar a física nuclear que nasceram da ideia da aplicação da teoria de grupos, né? Então, ainda existe a possibilidade de aplicar a teoria de grupos para se descobrir mais coisas sobre partículas, né? Outras simetrias que a gente não que a gente não estudou até agora ainda podem existir. Também tem, ainda existe espaço para aplicação. Eu não sei se está trancando a imagem. O que eu estou
Tô
falando está
escutando.
bom. É que para mim aqui parece que está trancando.
Não, não, tá legal. Tipo, basicamente, o que tu tá falando é dentro, assim, de um contexto de física de partículas, de... Ou, sei lá, de... Não sei, de teoria quântica de campos, ou...
Sim, para utilizar a teoria de grupos dentro da física de partículas, tu não precisa falar em termos de teoria quântica de campos, mas tu pode usar as duas coisas para aprimorar o modelo, né? O modelo de descrição da matéria, o modelo de descrição das interações. E tu, utilizando as duas coisas, tu tem um modelo mais completo da descrição das interações e das partículas fundamentais. Eu acho que as duas coisas foram. Acho que a teoria quântica de campos ela precisou das descobertas que foram feitas por meio da teoria de grupos para poder acontecer, né? Mas aí eu tô fazendo só conjectura.
Tipo, pode crer.
Mas eu não preciso de teoria quântica de campos para fazer a minha pesquisa. No entanto, eu tenho que fazer essa cadeira para entender a física de partículas como um todo, né?
Sim. Tipo, essa a teoria de grupos, então, seria uma ferramenta de estudo para uma certa perspectiva para física de
É,
partículas, sei lá, simetrias.
isso. Exatamente das simetrias que existem dentro da física de partículas, né? Então, para entender por que essa é uma ferramenta que pode ser utilizada para até descobrir coisas novas, a gente tinha que definir o que que é um grupo, né, e o que que é uma simetria. E de que forma, acho que é legal mostrar de que forma que foi usado pela primeira vez, né? Porque eu até citei que a gente conseguiu conjecturar a existência de partículas novas, então é legal e introduzindo e ver como é que a coisa chegou nesse ponto, né? Então, eu acho que é interessante dizer o que é um grupo. E antes de dizer o que é um grupo, a gente pode relembrar, porque eu não sei qual é o tipo de pessoa que está assistindo. Eu sei que tem seguidores meus que disseram que assistir e que são totalmente distantes da matemática. Assim. Gente que não é da matemática. Então, é bom ir desde o início lá, né? Antes de chegar num grupo, a gente pode lembrar o que é um conjunto. E um conjunto é uma coleção de elementos, coleção de coisas. Isso pensando em teoria naive, teoria ingênua de conjuntos, né? Porque a teoria axiomática de conjuntos não diz o que é um conjunto, não define o que é um conjunto. Ela dá nove axiomas a respeito de conjuntos, né? Mas de acordo com a teoria ingênuo, então um conjunto é uma coleção de coisas. Mas essa coleção de coisas não precisa ter uma estrutura para ser considerado um conjunto. Se a gente quiser colocar a estrutura dentro desse conjunto, a gente pode associar uma operação, que pode ser uma multiplicação, a gente pode chamar de multiplicação, um produto, né? Um produto entre elementos desse conjunto, uma operação binária. Uma operação binária.
Ok. Tipo
Que vai
assim.
pegar. Fala.
É isso que tu ia falar, isso eu ia perguntar. É uma coisa, tipo assim, tu pega dois. Uma operação binária, tipo, tu pega dois elementos e a partir desses dois tu obtém
Tu obtém
um
um
outro.
terceiro, e esse terceiro ele deve estar dentro do conjunto, né? Para que isso seja uma operação interessante. Então, se eu associar uma operação binária a esses elementos do conjunto que eu tinha, dependendo das características dessa operação, esse conjunto ele pode ganhar algumas denominações. Para que ele seja um grupo, por exemplo, essa operação, daí a gente chama de produto, ela tem que obedecer quatro, eu ia dizer quatro, né? Quatro características. A operação ela tem que ser associativa, né? O que significa que, por exemplo, A vezes B vezes C, se eu pegar primeiro A vezes B e pegar isso e multiplicar por C, isso tem que ser a mesma coisa que eu pegar A e multiplicar por B vezes C. Então, essa característica tem que fazer parte dessa operação.
Se a
Outra
gente
coisa,
pensa em multiplicação de números, essa é bem óbvia, tipo, né?
É isso.
Bem
Se
natural.
a gente pensar na multiplicação de 2 vezes 5 vezes 3, isso é a mesma coisa que eu pegar primeiro 10 vezes 3 ou 2 vezes 15. Tem que dar o mesmo número. E isso é essa característica, o produto que a gente está acostumado a pensar, apresenta. Então não é nada muito novo. Não é nada muito difícil de conceber. Outra coisa que tem que ser parte das características de um grupo é que a identidade tem que estar lá dentro. Ou seja, eu tenho que ter a possibilidade de pegar um elemento, aplicar a operação sobre ele e voltar nele mesmo. Por exemplo, em se tratando dos números reais e da multiplicação, a identidade seria multiplicar por 1. Se eu pego qualquer número e multiplico por 1, eu volto nele mesmo. X vezes 1 é igual a x, né? Então, isso também é uma coisa que não é nada muito diferente. Não é nada diferente do que a gente está acostumado. Então, dá para conceber também. Outra coisa é que a inversa tem que existir. A operação inversa tem que existir. Dentro de desse conjunto, dentro do qual eu estou aplicando essa operação, se eu aplicar a operação, pegar dois elementos e mapear ele num terceiro, eu tenho que, por meio dessa operação, conseguir voltar também. Então é necessário que exista a inversa. No caso da multiplicação, a inversa é multiplicar por 1 sobre o número. Por exemplo, 2 vezes 5 é a mesma coisa. Quer dizer, se eu primeiro multiplicar por 5 e quiser voltar, se eu pegar o 2, multiplicar por 5 e quiser voltar a ter 2, eu multiplico por 1 sobre 5, né? Ou então eu divido por 5. Então eu estou indo e voltando.
Tipo, até agora a gente está entendendo então que multiplicação de números reais é um grupo. Até agora.
É,
Já satisfez três propriedades.
os números reais, eles são um corpo, eles não são somente um grupo. Porque um corpo tem duas operações, tem multiplicação e tem adição. Mas um grupo tendo uma só, para tu ver, eu posso pegar um conjunto e colocar vários tipos de estrutura lá dentro. Um grupo tem um determinado tipo de estrutura, um corpo tem outro tipo de estrutura. E eu posso ter vários tipos de estrutura, né? A gente já viu três características, né? Que é a quais que eu já listei até agora? A
Associatividade.
identidade, a inversa. Qual que é a outra característica que um grupo tem que ter? Tem que ter a inversa, tem que estar lá, a identidade tem que estar lá, a associatividade. Qual é a quarta? Tu lembra?
Bom, eu posso pensar que é que tem grupos abelianos e tem os grupos não abelianos, mas não sei se é isso.
Isso não é necessário para formar um grupo. Isso é uma estrutura adicional, né? Só vou ver aqui definition of group, bem rapidinho, só para ver a quarta característica. Normalmente eu não esqueceria disso, né? Mas como eu tenho que falar sobre isso numa live, aí eu esqueci, né?
Deve ser uma coisa bem, sei lá, óbvia também, que a gente nem pensa.
Sim. E entre que eu fui procurar sobre isso agora, apareceu grupos de outro tipo de característica, um grupo social, alguma coisa assim.
É, esse nome é um nome bem genérico, né? Grupo, tipo assim. Mas a ideia, pelo jeito, é.
Desculpa.
Travou aqui, eu não
Desculpa.
ouvi.
Ah, tá. Então, a outra característica é clausura, né? Se eu multiplicar dois elementos do grupo, eu tenho que ter um terceiro elemento que faz parte do grupo. Isso eu já tinha falado,
Isso.
inclusive. Eu tinha dito que para ser interessante
É, é.
essa operação binária. Opa! para
A Isla
cima.
falou fechamento, fechamento, né? Mesmo é
Fechamento.
sinônimo de clausura. Então, basicamente, tudo isso aí é para tu criar uma ideia de, tipo, sei lá, multiplicação ou de produto entre os elementos de um conjunto.
Eu chamo de produto, e esse produto pode ser a multiplicação usual que a gente está acostumado. No caso de alguns grupos, pode ser o grupo um conjunto de números dos números reais com a multiplicação. Então vai ser, isso é um grupo, e a multiplicação é a multiplicação usual. Mas na física de partículas e na quântica também, né, que a gente vê isso no espaço de Hilbert, a multiplicação é a multiplicação matricial. Então, a gente tem características gerais de um grupo, e tem vários tipos de conjuntos que apresentam essas características. Então, se eu pegar um espaço vetorial e pensar nas matrizes que representam transformações dentro desse espaço vetorial, isso forma um grupo. Se eu pensar em todas as matrizes que representam transformações lineares lá dentro, e a respeito da multiplicação matricial, isso forma um grupo, né?
Ah,
Então,
isso é
quando.
interessante porque, tipo assim,
Sim.
quando tu fala assim, matrizes que fazem uma operação nesse espaço vetorial, eu já visualizo, sei lá, uma matriz que faz, sei lá, rotação de vetores.
Sim. Então, eu sei que ele falou isso porque ele sabe onde a gente quer chegar. Então, vamos chegar lá nas rotações. Então, por meio de bah, já está passando o tempo bastante rápido. Eu demoro muito para falar o que eu vou falar, meu Deus.
Ah,
Vamos tentar dar
mas tá
um
ficando tudo
exemplo,
muito claro.
tá? Um exemplo bem básico que não é da física de partículas sobre rotações. E rotação é um exemplo muito bom, inclusive, para falar sobre grupos, porque isso vai aparecer na física inteira. Oi, eu estou vendo um monte de coraçãozinho ali. Eu
Alguém
nunca
tá
tinha
curtindo.
ficado parte de uma live. Por exemplo, se eu pegar isso aqui, isso não é um ótimo exemplo, porque essa caneta, ela não é igual dos dois lados, tá? Mas vamos pensar que ela é igual dos dois, porque daí eu tenho uma simetria. Tá, é o melhor exemplo que eu tenho aqui. Digamos que ela
Tipo
seja
uma
igual a
reta.
dos dois. Ela é igualzinha, ela não tem essa tampa aqui, é igualzinho. Se eu fizer isso aqui com ela, claro, fingem que vocês não viram isso aqui, tá? Ela fica igualzinha. Se eu fizer esse tipo de. Se eu tiver ela assim, fizer uma rotação de 180 graus, ela continua igualzinha o que era antes. Claro, pensando, imaginando que ela não tem essa tampa aqui, que ela é igualzinha dos dois lados. Então, eu não consigo dizer se eu, depois de aplicar essa rotação sobre esse objeto aqui, ele não tem nada que me diga que ele mudou de posição. Então, eu estou observando que esse objeto apresenta uma simetria. E, no caso, é uma simetria em relação a essa rotação. Eu posso fazer uma rotação de 90 graus nela, e claro, eu vou perceber que ela tem, vou perceber que ela realizou essa rotação de 90 graus em relação à posição que eu tinha antes. Mas isso não quebra o fato de que ela tem assimetria de rotação, porque partindo de qualquer posição, eu posso realizar uma rotação de 180 graus nela, e ela já tem
Tipo,
essa simetria
ela tem essa simetria de rotação
de
especificamente
rotação.
de 180 graus, né?
Sim,
E,
ela
ou
apresenta uma
múltiplos
simetria
disso.
de rotação. Opa! Só que em relação à rotação desse jeito, ela tem uma simetria completa, né?
Ah, aham.
Então, eu posso pensar que esse objeto circular, um círculo, tem mais simetria do que uma linha.
Ok, porque eu
Eu
posso, tipo, o círculo eu posso rodar por qualquer número de graus que não vai mudar a figura.
Que não muda a figura. Então, ele tem mais simetria do que a linha. Então, eu posso começar a falar sobre mais ou menos simetria em objetos geométricos. Daqui a pouco a gente já vai voltar para o conjunto lá. Lembra que a gente estava falando de conjunto, agora a gente está falando de objeto geométrico. Daqui a pouco as coisas vão
Sim.
se ligar.
E tipo.
Mas o importante é que existe uma forma de estudar o que é uma simetria e quanta simetria existe em um sistema geométrico. E o que estuda esse tipo de coisa é a teoria de grupos.
Sim. Até porque tu tava falando de matrizes antes e, tipo, essas, tipo, sei lá, essas coisas, essas transformações geométricas, é que a gente falou, a gente pode, tipo, se a gente pensar em espaços vetoriais, não, mas, tipo, essas transformações, elas podem ser escritas em termos de matrizes?
Em termos de uma matriz. Aí tá, ele já fez o link. Então, se isso aqui agora é importante que ela tenha a pontinha. Se isso aqui representar um vetor, isso representa um vetor no espaço tridimensional. Pensa aquele, aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então, isso aqui representa um vetor. Se eu quiser pegar esse mesmo vetor, manter a norma dele, ele vai continuar com o mesmo tamanho. E eu quiser só mudar a direção dele, eu posso multiplicar ele por uma matriz. Eu posso atuar sobre ele com uma matriz. E essa matriz, no espaço tridimensional, ela vai ser uma matriz que vai ser um cosseno de um ângulo no primeiro elemento, vai ser menos o seno de um ângulo, do mesmo ângulo no segundo elemento, zero, cosseno do ângulo, opa, seno do ângulo, cosseno do ângulo de novo, zero, zero, zero e um. Eu posso escrever isso aqui, porque senão, vamos ver, vai ser essa matriz aqui, cosseno de teta, menos seno de teta, zero. Seno de teta, cosseno de teta, zero, 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 um. Eu estou falando dessa matriz aqui. Dá para ver? É porque
Ah,
essa matriz
tá
aqui.
espelhado. Mas dá pra ver.
Ah, foi mal. Bom, mas
Mas
se eu
eu.
multiplicar essa matriz por um determinado vetor, x1, x2, x3. Está espelhado, mas dá para ter uma ideia. Isso aqui é uma matriz multiplicada por um vetor. Multiplicando essa matriz por esse vetor vai sofrer uma rotação com ângulo θ. E aquele 1 ali representa, na verdade, uma rotação somente sobre xy. Eu botei o 1 ali
Tipo
só
assim,
para que a rotação não aconteça no eixo z, acontece só no plano xy.
o lugar onde tu coloca o 1 te diz basicamente em que direção tu vai girar.
Qual o eixo em que a simetria vai ser preservada?
Ah, ok.
Quer dizer, a simetria é preservada em todos os eixos. Mas, enfim, essa matriz, ela representa a rotação. E o importante é que todas as possíveis rotações que eu posso fazer nesse vetor, elas podem ser representadas por uma matriz desse jeito. Qualquer tipo de rotação, eu posso girar ele sobre qualquer direção e ele vai ficar com o mesmo tamanho, isso é importante. Ele só vai percorrer toda uma esfera. Porque se eu partir daqui, eu posso fazer qualquer rotação, qualquer tipo de coisa com ele. E se eu pensar em todas elas, eu vou percorrer uma esfera, né? Então eu digo que a rotação no espaço tridimensional tem uma simetria esférica. E essas matrizes de rotação, se eu pegar, por exemplo, e fizer uma rotação assim, depois uma rotação assim, isso é a mesma coisa que fazer uma rotação direta assim.
E tipo, essas matrizes de rotação, elas vão satisfazer todas aquelas propriedades que tu citou antes de grupo?
Sim, era aí que eu queria chegar quando eu estava querendo dizer que eu posso fazer duas rotações de um jeito, ou eu posso fazer uma única só e ter o mesmo resultado. Isso faz parte daquela questão de associatividade.
Ah, e a própria fechamento, né? Aqui a gente
Isso,
dá aquela
o
a última que a
fechamento.
gente não
Na
lembrava.
verdade, isso é o fechamento, desculpa, isso é o fechamento. Duas rotações simultâneas é a mesma coisa que uma só. Se eu fizer duas
Pode crer.
rotações simultâneas, eu podia trocar por uma só. Então o fechamento está aí. Desculpa, não é associatividade. O fechamento está aí. Se eu quiser ficar parado, eu posso ficar parado. E é a identidade, né? Eu multiplico pela pela matriz identidade, eu fico parado, não sofro rotação nenhuma. Eu posso ir e eu posso voltar. Então a inversa está lá.
Fazer uma rotação
E...
pelo ângulo negativo, sei lá.
Sim,
Tipo o
é,
ângulo
fazer
negativo.
exatamente isso. Eu faço rotação pelo ângulo negativo. Então eu posso rotar 90 graus ou menos 90 graus. E a associatividade, no caso, é se eu fizer três rotações, A vezes B, primeiro, depois C, é a mesma coisa que fazer, enfim, que nem a gente estava fazendo antes, né? Primeiro B, C, depois A. São três rotações sucessivas. Nesse caso, eu posso fazer primeiro.
Ah,
Teria que pensar num
essa é mais
exemplo aqui,
difícil
mas
de
entendeu?
visualizar, né?
Mas é fácil, né? Então, as matrizes de rotação no espaço tridimensional formam um grupo. E
Tá.
esse grupo, ele tem um nome, os grupos têm nomes. O grupo das rotações, quando elas mantêm o tamanho do vetor, o vetor tem sempre o mesmo raio. Essa é uma, eu vou percorrer uma esfera, né? Ela tem sempre o mesmo raio, obviamente, porque é uma esfera. O vetor nunca vai ser espichado. Todas as rotações que eu puder fazer sobre ele. Olha, minha mãe está aqui. Sem espichar ele, elas são realizadas por meio de matrizes que a gente chama de ortogonais. Essas matrizes, o que significa ser ortogonal? Se eu multiplicar a matriz pela sua transposta, eu tenho a identidade. Então, matrizes de rotação são ortogonais. E o nome do grupo que é formado pela minha mãe. Oi, mãe. Viu, mãe? Cortei a barba. O nome desse grupo é O3. O3 porque eu estou no espaço tridimensional.
Ok.
E esse 3, o que que é esse 3? É o fato de que eu posso representar uma rotação por meio de três parâmetros, que são os três ângulos em relação aos três eixos do espaço tridimensional, né? Então, eu posso pensar no, nos ângulos θ, φ e o que quiser, e alfa, seja.
Tipo assim, eu poderia pensar num grupo de rotações em um número de dimensões diferente de três também, tipo.
Poderia, a gente pode pensar, e esse é o poder da matemática, né? Até agora a gente estava falando de física. Aí quando a gente utiliza aquele mesmo conhecimento, esse mesmo conhecimento que faz todo sentido, que fez todo sentido agora que a gente estava falando de física, e generaliza ele para dimensões maiores, agora a gente perde um pouco da intuição, né? Não é tão fácil mais de entender intuitivamente, mas a intuição nos levou até um determinado ponto que, a partir dali, continuar e generalizar é confortável, né? Então eu posso pensar em rotações em espaços n-dimensionais. Daí eu teria um SON. Eu posso ter um espaço com mais de três dimensões e as rotações dentro desse espaço seriam, ou esse N seria associado não ao número de dimensões, mas ao número de planos que esse espaço tem. Então, um espaço de 8 dimensões não seria exatamente, esse N não seria exatamente 8, né? Eu não sei exatamente quantos vão
Ah,
ser, mas
eu
seria
achava
um plano.
que o N, tipo assim, que o grupo de rotações em D dimensões era o SOD. Mas não sei.
O número N é um número de parâmetros. Então,
Ah.
um espaço vetorial de, por exemplo, de 8 dimensões não tem exatamente 8 parâmetros. Porque o número de parâmetros é um número de planos sobre os quais eu posso rotar. Então, no espaço tridimensional, coincide, né? Eu tenho 3 dimensões e eu tenho 3 planos. O plano XY, o plano YZ e o plano XZ.
E tipo,
São
se eu
três
pensar,
planos e, portanto, 3 ângulos.
eu posso pensar em
Portanto,
duas
três ângulos.
dimensões.
Em 2 dimensões, eu tenho um parâmetro só. É um plano só.
Ah, tipo assim, só tipo um relógio assim.
Isso, o SO, o SO, Um é que forma as rotações SO1, que vai. Sim, tem um parâmetro só. Tipo um relógio, tem um parâmetro só. Mas isso é um número de parâmetros, tá? Eu posso
É.
acabar me confundindo um monte de coisa aqui, porque quando tu vai live é muito diferente do quando tá com computador.
Sim, às
Tá,
vezes é ruim lembrança.
mas o
Beleza.
que é importante até agora? Que a gente consegue utilizar aquele conhecimento que a gente tem em grupos, de teoria de grupos, para falar sobre matrizes e multiplicação matricial. E por que que isso é importante? Porque quando a gente aprende quântica, a gente aprende que o estado quântico de uma partícula é determinado por um vetor dentro de um espaço vetorial complexo chamado espaço de Hilbert. E a gente fala das. A gente aplica operadores dentro desse espaço sobre esses vetores, e esses operadores são matrizes, matrizes N por N, dependendo da dimensão do espaço. E quando a gente aprende lá na quântica que, por exemplo, um exemplo. A gente tem que se acostumar com o comutador, a gente tem que se acostumar com o fato de que lá na quântica o comutador ele respeita a identidade de Jacob. Tem um monte de coisa que a gente se acostuma quando está estudando quântica. Mas se a gente viesse da teoria de grupos primeiro e depois para a quântica, a gente já teria isso como premissa. Porque, por exemplo, a cada grupo. Tá, eu vou ter que voltar um pouco falar sobre grupo de Lie, que é importante para continuar agora. Eu acho que agora eu confundi a cabeça de todo mundo, foi mal. A gente viu que eram grupos. Grupos, e a gente viu um ótimo exemplo de grupo, que é o grupo de rotações. E o que que é importante aqui é que eu posso realizar rotações com ângulos tão pequeno quanto eu quiser. Eu posso realizar uma rotação com ângulos contínuos. Então, esse grupo de rotações é um grupo contínuo. Eu não preciso. Eu não pulo. Eu
Tipo
não
assim, para
preciso.
qualquer ângulo que eu puder imaginar, para qualquer
Qualquer um.
valor.
Isso, qualquer valor. 0,000001, ele existe. Essa rotação existe. Então, esse é um grupo contínuo. Em oposição a um grupo discreto, que seria, por exemplo, eu pular. Se eu tivesse. Por exemplo, uma rede, eu tenho uma rede, e eu só posso me mover entre os nós dessas redes. Então eu vou ter que dar pulos quantizados. Eu vou ter que dar pulos. Acabou minha bateria da minha. Eu vou ter que dar pulos de tamanhos discretos, de tamanhos que não são contínuos.
No próprio exemplo que tu deu antes da caneta, né? Tipo, se eu pensar no grupo de rotações
Sim.
que são simetria da caneta, tipo, só seriam as rotações
É, essa
de.
caneta, se eu quiser preservar a simetria, eu só tenho uma rotação que eu posso fazer. Se eu quiser, aí eu tenho que tomar cuidado com o que que eu vou definir, que vai ser o que vai ser a minha operação. No
Ah.
caso, eu quero rotar essa caneta preservando a simetria, e pensando que a caneta é igual dos dois lados. Então, só tem uma que eu posso fazer. Claro, eu posso girar várias vezes 180, 360 e múltiplos disso, né? De qualquer forma, é sempre um número discreto, né? Então, mas, em se tratando das rotações gerais, né, todas as rotações que eu posso fazer no espaço tridimensional, esse grupo é contínuo, essas rotações são contínuas. Então, os grupos que são contínuos, eles são chamados de grupos de Lie. Provavelmente tem mais características que algum matemático que está olhando aí vai ficar bravo se eu disser que grupo contínuo é um grupo de Lie, mas para nós está bom
A ideia é
falar
essa, a
que.
ideia é essa.
É, um grupo de transformações contínuas é um grupo de Lie. E a cada grupo de Lie é associado uma álgebra de Lie. A álgebra
Surge mais um termo, né?
surge mais um termo. A álgebra, ela também é um conjunto com uma operação. Também é um conjunto com uma operação. E essa operação, ela é aquele comutador que a gente está acostumado lá da quântica. É um comutador. Não precisa ser, não é necessário que esse computador seja, por exemplo, a vezes b menos b vezes a. É um computador geral.
Tipo,
Mas.
comutador, tipo, posso simplesmente dizer que
É
é uma
uma
operação que
multiplicação.
pega dois elementos e leva em outro.
É uma multiplicação binária também. E
Mas
ela
aí,
só precisa.
especificamente de álgebra daí. É, da álgebra.
Principalmente dentro de uma álgebra linear. Mas, tu disse especificamente de álgebra, tá? Não precisa ser linear, tudo bem. Então, quando eu tenho uma álgebra de Lie, uma álgebra vai ser um conjunto dentro do qual eu associo a uma operação binária, e essa operação ela precisa respeitar duas características: ela tem que ser antissimétrica e ela tem que respeitar a identidade de Jacob. E a cada grupo de Lie eu tenho uma álgebra de Lie associada. Para que não ficasse confuso, deveria ter falado já o que são os geradores, mas vamos lá.
Tá, mas tipo, peraí. Então, o que tu tá falando é assim. Ah, por exemplo, um exemplo de grupo possível é o grupo de rotações em três dimensões. E aí
Grupo de rotação.
tu falou assim, como esse grupo é contínuo, ele é o que se chama de um grupo de Lie. E aí tu
Li.
tá dizendo que todo grupo de Lie tem a ele associado uma álgebra de Lie.
Álgebra de Li.
Então, existe uma álgebra de
E
Lie das rotações, por exemplo.
existe uma álgebra de Lie associada às rotações. Deixa eu ver se todo o SO. Todas as. Não é qualquer. Lembra que eu estava falando que eu estava dentro do grupo O3, né? Antes, eu falei que eu estava dentro do O3. Eu classifiquei o grupo de rotações como O3. Se eu falei SO3, eu estava errado. Era o O3, que era o das matrizes ortogonais. Se eu pegar e disser que essas matrizes têm ter determinante igual a 1. Aí eu estou dentro do grupo especial, e dentro desse grupo especial, aí sim, ele é contínuo. E aí ele vai ser um grupo de Lie.
Tá, isso é um detalhezinho, né? Tipo.
Mas tá, é um detalhe que é bem importante, na verdade. Mas enfim, vamos pensar que rotações formam um grupo de Lie, e eu tenho uma álgebra de Lie associada. E essa álgebra, ela é associada aos geradores do grupo. O que que são os geradores do grupo? Se eu pensar que, lembra que eu mostrei aquela matriz que tinha cosseno, seno, cosseno menos seno, seno e cosseno? Se eu expandir, fizer uma expansão do Taylor desses elementos, eu vou ter a exponencial de alguma coisa. A expansão se eu expandir cada um desses termos, eu vou. Quer dizer, se eu pegar a exponencial e expandir, eu vou encontrar senos e cossenos lá dentro. Para termos pares ou termos ímpares, eu vou ter ou cosseno ou seno.
Tá, tipo.
Se eu expandir uma exponencial, se eu expandir uma função exponencial e pegar os
Ok.
termos pares e somar todos eles, eu vou ter um cosseno. Se eu somar os ímpares, eu vou ter o seno. E se eu pegar, então. Fala.
Não, é que eu fiquei perguntando os negócios aqui, mas eu não sei se tá na linha de raciocínio da ideia do de
Eu quero chegar
porque
no
no
fato de que eu posso representar as transformações dentro de um grupo como sendo a exponencial de uma matriz. A exponencial da matriz é que representa a rotação e também é uma matriz. Ela também é uma matriz. Então, os elementos que formam o grupo, eles são exponenciais de uma matriz. E
Tipo,
essa.
eles dependem.
Eles são matrizes que são exponenciais de outra matriz. No caso, um grupo de Lie. E essa matriz que vai lá no expoente é o gerador do grupo. Sim, e a álgebra desses caras, esses caras é que formam a álgebra associada ao grupo de Lie.
Pode crer.
Esses
Tipo
caras formam um
assim.
conjunto, esses caras formam um conjunto, e dentro desse conjunto existe uma operação chamada de comutador, e esse comutador ele é antissimétrico e respeita a identidade Jacob. Então eu tenho um grupo de Lie e uma álgebra de Lie associada a ele, que é a álgebra dos geradores. Quando a gente está escrevendo, a gente pode voltar em coisas e pensar assim: ah, eu deveria ter definido isso antes. Agora, falando assim, sem colocar nome, eu tenho certeza que ficou muito confuso. Mas o importante é que eu tenho um grupo de Lie, eu tenho uma álgebra de Lie associada, e esse grupo de Lie, ele representa rotações. E essa álgebra de Lie, quando a gente está falando de mecânica quântica, essa álgebra ela vai ser entre os operadores, no caso de rotações agora, né, somente rotações, vão ser os operadores de momento angular. Ela vai ser uma álgebra entre os operadores de momento angular. Ela vai ser as relações de comutação entre os operadores de momento angular. Né? Então, a gente. Tudo aquilo que a gente está acostumado a ver lá na mecânica quântica, todas aquelas definições de comutação que a gente está acostumado, todas aquelas características, características que os operadores representam, que a ação dos operadores sobre os estados representam, aquilo lá é derivado da teoria de grupos, né? Por mais que eu tenha falhado em explicar bem aqui, o que eu queria dizer é que, estudando teoria de grupos, eu consegui, de certa forma, unificar e tornar mais compacto tudo aquilo que a gente aprendeu em quântica. Porque aquilo lá é só uma consequência do fato de que a gente está trabalhando dentro de uma álgebra de Lie.
Pode crer.
Tá,
Tipo,
então.
o momento angular, então, basicamente, o que tu falou, o momento angular são os geradores do grupo de rotações, e aí, por
São
isso,
geradores
aí,
do grupo de
tipo.
rotações.
Ah, pode crer.
Sim. São geradores do grupo de rotação. Tá.
E aí, a partir disso, tipo, se tu tem essa simetria do. Aí que tá o lance, né?
Sim, fala.
Tipo, então o momento angular está associado às, sei lá, simetrias de rotações.
Tá, então, o momento angular, ele se conserva, ele é uma quantidade que é conservada, porque existe essa simetria de rotação no espaço tridimensional. E isso, a questão de simetria e leis de conservação, ela é uma das coisas mais importantes na física moderna por causa do teorema de Noether. O teorema de Noether fala que a cada simetria que existe uma quantidade que é conservada, né? Então, toda vez que a gente consegue estudar qualquer sistema utilizando a linguagem de grupos, e a gente encontra simetrias lá dentro, significa que tem uma quantidade que é conservada. No caso de a gente conseguir utilizar o grupo de rotações para representar transformações no espaço de Hilbert, e tendo como geradores os operadores de momento angular, a gente, por meio do Teorema de Noether, a gente garante que o momento angular é conservado. Significa que se a gente conseguir, se a gente tiver um sistema novo que a gente está estudando, e a gente consegue de alguma forma descrever ele por meio da linguagem de teoria de grupos, e a gente encontra alguma simetria lá dentro, significa que tem alguma quantidade que vai ser conservada. Alguma outra quantidade que, não, nesse caso, não vai ser mais um momento angular. Eu não sei se eu tornei muito muito genérico, muito abstrato, mas, por exemplo, Quando se descobriram algumas partículas novas, os pions, quando se descobriram os pions. Os pions, eles tinham massas muito parecidas. A massa deles era muito parecida.
Tipo, tinha vários tipos de pions.
É, o pion. Às vezes eu esqueço que as pessoas que estão vendo não tem
É, porque eu realmente.
É muito difícil organizar o pensamento agora. Enquanto eu estou falando, estou pensando em como seria a melhor forma de introduzindo o que eu estou dizendo, né? Mas existem três pions. Tem o pion positivo, o pion negativo e o pion sem carga. Todos eles têm uma massa parecida. Então, estudando, utilizando uma abordagem de teoria de grupos para tentar representar, aí agora estou usando um termo que também é muito importante, que é representar cada um dos pions por meio. Por meio de um vetor que representa que sobre o qual eu posso atuar com determinados operadores. E esses operadores, eles respeitam uma álgebra. Aí a álgebra que eles representam, as regras que a multiplicação de operadores, que o comutador de operadores respeita, ela é semelhante, ela é homóloga àquela que os operadores de momento angular respeitavam. Eu percebo que existe uma simetria dentro desse sistema que é parecida com a simetria que eu tinha lá no momento angular. Mas os operadores que eu vou utilizar para operar sobre esses vetores e transformar eles, no caso, transformar eles um no outro, eu aplico um
Tipo
operador,
assim.
eu penso que tem um vetor que não é no espaço tridimensional, é um vetor que não é necessariamente uma flecha, mas ainda assim é um elemento no espaço vetorial.
Tá
Sobre o qual eu
certo.
opero o. Desculpa.
Tá certo eu pensar que, tipo assim, os três tipos de pion formam, tipo, três direções num espaço, tipo assim, como se fosse x, y, z, pi zero, pi mais, pi menos.
Isso, de um espaço que não é tridimensional, mas são vetores. Eles são
Sim.
vetores, eu posso pensar que é um tipo de vetor, eu aplico um operador sobre ele, ele sofre uma rotação, e essa rotação vai representar um outro pion. Aplicando o mesmo operador sobre esse estado, eu vou chegar no outro pion. E a álgebra que esses operadores respeitam é muito parecido com aquela álgebra que os operadores de momento angular respeitam. Mas isso não é o momento angular. Não, não, mas é algo parecido. É uma álgebra bem parecida. Então, a gente não, né? Proposto um novo número quântico que é o isospin. O isospin é um número quântico, é uma quantidade que se conservava, proposta pelo fato de que eu consegui estudar esse sistema por meio da mesma linguagem de grupos que eu usava para estudar os elétrons, estudar o momento angular que os elétrons tinham, os elétrons ou os prótons também. E usando essa mesma linguagem, pelo fato de que eu conseguia usar aquela mesma linguagem e que os operadores que eu atuava sobre esses estados para sair de um estado que representava um pion para o outro, respeitar aquela mesma álgebra, a gente pode propor caso é o isospin é muito parecido com o spin, porque os operadores de isospin respeitam uma álgebra muito semelhante.
Deu uma travada agora aqui. Mas olha só. Basicamente, a
Sim.
ideia é que, tipo, tu tem essas. Tu pode olhar para. Não sei se eu tô compreendendo, mas, tipo, se tu olhar para física de partículas, tu consegue, tipo, ver as partículas formando espaços onde eu posso fazer operações que tem esses. Que tipo, tem essas simetrias governadas por esses. Sei lá, por esses grupos.
É, não são as
E aí,
partículas que
tipo.
formam espaços. Tem uma questão importante, que é a teoria de representação dentro da teoria de grupos. Só que, como eu já tinha falado muita coisa complicada, introduzir mais um termo ia tornar mais complicado ainda, né? Mas o fato é que cada partícula ela é uma representação de um grupo.
Tipo
Tá
assim,
acabando o nosso tempo, puxa vida.
a gente poderia pensar assim agora, tipo, tu trabalha especificamente com uma questão de como tu classifica esses diferentes grupos, né?
Não é como eu classifico, né? Porque quem classifica é o pessoal da matemática. Mas a questão
Ok.
é, eu posso usar estados que sobre os quais eu atuo com operadores de grupo, e esses estados representam partículas com determinados números quânticos. Pelo fato de eu conseguir utilizar a linguagem de grupo para representar um determinado sistema de partículas, eu posso propor a ideia de que existe algum número quântico que se conserva ali. Agora, se eu encontrar o fa se eu descobrir que um determinado conjunto de partículas respeita, pode ser representado por algum grupo mais geral do que algum que eu já tenho usado, significa que eu vou descobrir que tem um número quântico novo que esse grupo inteiro conserva, que eu não enxergava antes porque eu não estava considerando uma quantidade geral suficiente de eu Se eu pegar, por exemplo, só aqueles três pions sobre os quais eu estava falando antes, eu consigo descrever eles por meio dessa simetria de isospin. Mas se eu pegar mais partículas que existem, eu não consigo descrever elas usando somente a simetria de isospin. Eu não consigo descrever elas usando somente operadores que respeitam uma álgebra parecida com aquela do momento angular. Eu tenho que encontrar um grupo mais geral. Um grupo maior do que aquele que eu estava usando antes, que no caso era o SU2, que eu não dei o nome. Então eu vou para um grupo mais geral, que é o SU3, que eu tenho mais geradores. Eu utilizo mais geradores, e eu tenho mais simetria. Eu tenho um número maior de simetria lá dentro. E essas simetrias dão origem a novos números quânticos. Aí a gente tem os números quânticos de sabor e cor que a gente está acostumado lá da teoria de grupos, da teoria de partículas, física de partículas. O tempo
Sim.
tá, vai. Quando acabar, o tempo vai cortar do nada?
É, não, mas eu vou. Ó, a gente tá em 53 e pouco agora. Então a gente tem, tipo, ainda uns 7, 6,5 minutos de live.
Tá,
Tipo,
então. Fala.
isso tudo então para introduzir a ideia de que a gente usa. Que se usa então teoria de grupos para explicar, tipo, sei lá, simetrias entre esses
Simetrias que
espaços
existem
de partículas.
simetrias que existem nos espaços que a gente usa para representar partículas, para representar estados de partículas. Existem simetrias dentro desses espaços. Antes a gente estava falando de simetria no espaço dimensional. Aí depois a gente generalizou, foi para espaços que não são o espaço euclidiano. Existem simetrias dentro desses espaços também. E os vetores que ocupam esses espaços, que estão lá dentro, podem ser usados para representar determinadas matrizes. Determinados partículas, desculpa. Claro, tem um monte de detalhe aí que, para ficar claro, deveria falar sobre muita coisa ainda, né? Tudo
É,
isso.
não tem como ser uma, isso é demanda, pô.
Sim, eu precisaria de muitas lives para conseguir fazer uma
É.
coisa organizada, sabe? Mas, tá, enfim, a teoria de grupos, ela permite, por meio do fato de a teoria de grupos descrever simetrias, permite que a gente descreva números quânticos E esses números quânticos servem para descrever determinados sistemas, determinados estados de partícula. E onde que entra a minha pesquisa, né? Porque até agora eu só falei de coisas que não tem a ver com a minha pesquisa. A questão é que o que eu estou fazendo é uma biblioteca do Python que permite encontrar essas simetrias dentro de um grupo com tamanhos maiores do que esses que a gente já conversou até agora. Então eu posso propor, por exemplo, eu quero um grupo que tem uma determinada, sei lá, o SU4 ou SU5, que seja, SU8. Eu consigo utilizar esse programa para encontrar simetrias lá dentro. E por meio dele eu posso encontrar representações desses grupos, e essas representações podem vir a descrever partículas que a gente não observou ainda. E eu vou conseguir dizer, inclusive, é possível, por meio da teoria de grupos, né, e dessas simetrias, mostrar em que tipo de colisão que elas aconteceriam. E aí que está o poder da teoria de grupos, né? A gente não consegue, numa live, só chegar nessa parte de colisões, né? Mas
Sim.
é aí que tá tudo, né? Porque existe um teorema que chamado teorema, até está escrito no meu quadro aqui, que é o Wigner-Erhardt. E esse teorema é que é muito importante. Eu não vou nem descrever ele agora, mas ele basicamente diz quais são os decaimentos possíveis a partir de colisões, né? Que partículas que vão surgir quando eu colidir outras. E pode ser que existam partículas que a gente não descreveu ainda, porque elas fazem parte de um grupo de simetria maior do que aqueles que a gente já usou até agora para descrever as partículas. Vou ter a minha ideia, né, é criar essa ferramenta do Python em que eu possa rapidamente fazer um monte de tipo de cálculo dentro de grupos com simetrias mais gerais do que só o grupo de rotações que a gente estava falando, SU2 ou SU3. E a partir disso tem inúmeras aplicações, né? O que eu quero fazer depois é justamente isso, é tentar encontrar estados ligados que podem decorrer de colisões. Mas esses estados ligados pode ser que tenha uma vida muito curta. Então, pode ser que a gente não tenha observado porque não tenha prestado atenção numa determinada banda de energia, por exemplo. Só que aí eu vou tentar por meio do fato de que existem essas simetrias, apontar a existência de partículas decorrentes de algumas interações. Tentando ser genérico aqui.
A gente podia fazer uma outra live para abordar todos esses detalhes aí também. Tipo,
Para
tipo de
tentar ser
simetria que tu
organizado.
olha e tal.
Sim,
Mas pô,
para ser organizado
achei.
mesmo, a gente ia precisar de 30 lives, né?
Oh, mas legal. Então, tipo, a ideia é tu pegar e olhar pra. Tipo assim, tu dá uma simetria, tu pega uma simetria e tu procura que tipo de grupo pode apresentar essa simetria.
O que pode sair de lá de dentro da simetria? Que tipo de estados ligados que podem sair? Na verdade, o que ele vai dizer é assim, ó, são as probabilidades de determinados estados acontecer. É sobre isso que o teorema de Wigner-Erhardt fala, né? Sobre a probabilidade de determinados decaimentos acontecerem. E o programa vai calcular todas as probabilidades.
Sim.
Ó, minha mãe colocou umas carinhas.
Que mais?
Mas,
Tipo.
claro, tem problemas ainda, né? Porque se eu vou para simetrias muito gerais, o programa já não funciona.
Sim,
Por
sim.
enquanto.
Tipo, na verdade, esse é o processo, a pesquisa de como tu faz
Sim, a
esse.
pesquisa. Durante boa parte da pesquisa, eu fiquei só aprendendo sobre teoria de grupos, sobre o primeiro, teoria de conjuntos, teoria de grupos, todo um monte de matemática que me
Só
permitisse
vou te cortar agora.
escrever essa pergunta. Hum?
Infelizmente vai acabar nosso tempo agora, a gente
Já
tem os
tá.
últimos segundos, então vou agradecer. Muito obrigado, Rafael,
Cara,
por toda essa introdução didática à teoria de grupos, muito bom. E obrigado a quem assistiu, tá ligado?
sim, eu agradeço também, mas eu até peço desculpas por não ter conseguido ser mais organizado, porque era É uma quantidade de conceito muito grande e eu estava tentando